o período de campanha.
Governo brasileiro diz que empresas dos Estados Unidos pedem isenção de tarifas sobre produtos do Brasil.
Resposta enviada ao governo americano afirma que 43 empresas e associações defendem a manutenção das importações brasileiras por falta de substitutos no mercado dos Estados Unidos e alertam para impactos econômicos das tarifas.
Destaques internacionais: onda de calor extrema deixa mais de 5 mil mortes acima do esperado na Alemanha.
O país registrou 23 mil óbitos na última semana de junho, período marcado por temperaturas recordes que ultrapassam os 41 graus.
Autoridades e especialistas apontam forte relação entre o calor extremo e o aumento da mortalidade, enquanto a Europa enfrenta os impactos das mudanças climáticas.
No esporte, quartas de final da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira com duelos entre favoritos e surpresas.
França, Espanha, Inglaterra e Argentina disputam vaga nas semifinais diante de Marrocos, Bélgica, Noruega e Suíça. Lembrando que hoje tem um jogo, França e Marrocos, às 5 da tarde, 6:05.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
6:05, já faz parte neste momento do nosso time e todos os dias também Bruno Rizzi, que vai trazer um turbilhão aqui de assuntos. Tá todo mundo perguntando já aqui, os ouvintes do YouTube, do WhatsApp, cadê o Bruno Rizzi, quais são os assuntos de hoje? Pois ele tá aqui então para falar para você o que será abordado hoje. Bom dia.
Cheguei, né? Bom dia.
Bom dia, Rizzi.
Rafael Tebas, bom dia ao nosso ouvinte espectador. Bom, hoje a gente vai trazer aqui vários desdobramentos sobre a questão eleitoral, especialmente aí do governo Lula em relação aos palanques de São Paulo e Minas Gerais. Existe um imbróglio aí ainda presente em Minas Gerais e existem alguns números preocupantes, de acordo com a última pesquisa Datafolha, que foi divulgada ontem, que traz aí a intenção de voto para o cenário eleitoral de São Paulo, mas com um recorte para o voto presidencial, né? O voto para governador saiu aí anteontem, e aí ontem a gente teve a divulgação do voto para presidente. Então, quem os paulistas votam para presidente da República. Além disso, a gente também vai comentar alguns detalhes aí, alguns recortes específicos da pesquisa Meio Ideia, que foi divulgada também ontem, que traz ali a intenção de voto para presidente da República, mas com algumas perguntas, algumas questões envolvendo as mulheres e especialmente relacionado aos vídeos de Michele Bolsonaro. Então a gente tem bastante coisa para trazer aqui, detalhar e discutir hoje no Start TMC.
Bem interessante, realmente, assuntos que o Bruno Rizzi vai abordar ao longo dessa próxima hora aqui no Start TMC, 6:07. E a gente começa então girando e movimentando os nossos repórteres aqui do Start TMC. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, sempre ele, Gustavo Sleman, já ao vivaço com a gente. Seguinte, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio analisa pedido de força federal para as eleições de outubro. Olha só, Gustavo, muito bom dia para você. O que que significa, então, essa decisão, essa análise que vai ser feita pelo TRE?
Oi, pessoal, bom dia para todos que nos acompanham. Sessão hoje, às 15:00, presidida pelo presidente, né, do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Cláudio de Melo Tavares. E o que significa, na prática, essa iniciativa, né? O Rio de Janeiro, mais uma vez, teria o reforço das forças de segurança federais, como Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim, Força Nacional também, atuando aqui na capital fluminense e em outras regiões do estado para apoio logístico e também de segurança durante as eleições. E aí você teria, por exemplo, segurança em pontos considerados mais críticos de votação, zonas eleitorais, e também aquele tipo de observação, vigilância e também aquele transporte com o monitoramento das urnas eletrônicas pelas ruas do Rio de Janeiro. Por que que eu disse mais uma vez? Porque não seria algo inédito, não seria a primeira vez que isso acontece no estado fluminense, principalmente em algumas áreas consideradas conflagradas da capital fluminense. No entanto, neste ano nós tivemos um ingrediente diferente. Isso porque inicialmente o governador em exercício do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto de Castro, ele chegou a negar, né, que o Rio de Janeiro precisaria dessa ajuda, desse auxílio em 2026, como aconteceu em pleitos anteriores, alegando, segundo ele, que as forças de segurança estaduais poderiam e teriam capacidade para fazer todo esse esquema de segurança. No entanto, isso foi no dia 10 de junho. No entanto, no final de junho, no dia 26, para ser mais exato, ele voltou atrás depois de uma reunião justamente com os órgãos de segurança do Rio de Janeiro. E aí ele realmente falou, não, a gente vai precisar dessa ajuda mais uma vez. A gente lembra que o Rio de Janeiro já tem um histórico, né, de mudanças de zonas eleitorais por conta da atuação de milícia, tráfico de drogas. E isso vem crescendo cada vez mais, até com as operações da Polícia Federal que a gente vem observando nos últimos meses, que mostram, né, justamente essa tendência, essa influência do crime organizado em diferentes segmentos, milícia, tráfico de drogas, corrupção dentro do poder público, em áreas eleitorais. Né, a gente tem muitas áreas em que as pessoas votam em determinado político que acaba depois sendo alvo de uma operação da Polícia Federal ou da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, sem contar justamente o deslocamento das urnas e das pessoas para poderem votar sem aí algum tipo de abordagem ilícita, né, durante esse caminho. Então, por conta disso, as forças de segurança federais podem mais uma vez voltar a atuar aqui no Rio de Janeiro durante as eleições. E aí isso hoje vai ser deliberado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a partir das 3 horas da tarde em sessão lá no Palácio da Justiça, que é a sede do TRE aqui no centro do Rio de Janeiro, pessoal.
Obrigada pelas informações, Gustavo. Um ótimo trabalho para você. E eu também dou um bom dia especial aqui para os nossos repórteres que estão nesse giro ao vivo. Agora nós vamos para Brasília falar de eleições. Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno presidencial. Então vamos agora com Rafael Felitti, direto da Capital Federal. Felitti.
Oi, Fernanda. Bom dia para você. Bom dia, Rafa. Bom dia aos ouvintes e espectadores aqui da TMC. Esse empate técnico é no limite da margem de erro, porque o presidente Lula, candidato à reeleição, aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro aparece com 40%. Como a margem de erro é de 2,5 para mais ou para menos, 2,5 para mais para o Flávio, 2,5 a menos para o Lula daria esse limite, então esse empate técnico. Além disso, a pesquisa avaliou um cenário de primeiro turno. Lula mantém a vantagem ali, está com 40,4% das intenções de voto contra 32% de Flávio Bolsonaro, enquanto os outros candidatos não ultrapassam a marca de 4%. A pesquisa também fez outras simulações de segundo turno e que o presidente Lula, em um eventual segundo turno, manteria esses 45% contra os outros candidatos. Ou seja, ele tem uma queda ali nessas intenções de voto no segundo turno apenas quando o cenário contra Flávio Bolsonaro é colocado para os eleitores. Essa pesquisa foi feita entre os dias 3 e 6 de julho, entrevistou ali 1.500 eleitores. E essa pesquisa também, ela tentou medir, né, ou mediu o efeito Michelle Bolsonaro sobre os vídeos dela em que ela acusa o enteado Flávio Bolsonaro de traição, de ter sido apunhalada por ele, enfim, toda aquela história. E essa pesquisa, ela disse o que sobre isso? Ela aponta que Michelle Bolsonaro ratificou seu papel como uma mulher poderosa, porque eles perguntam o seguinte, eles perguntaram para os entrevistados qual era a mulher mais poderosa do país, e Michelle Bolsonaro ganhou ali por volta de 15%, seguida de Janja, a primeira-dama, e depois, em terceiro, estaria Carmen Lúcia. Então, mostrando que ela tem um papel político importante, mas a pesquisa mostra ainda que isso não impactou efetivamente as intenções de voto contra Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio manteve ali as suas intenções de voto, e essa situação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com a madrasta, não afetou o eleitorado bolsonarista nesse sentido.
Valeu, valeu, Rafa, valeu, Xará. E Bruno Rizzi, essa pesquisa então também apontando um empate técnico, só que ela tem uma margem de erro maior na comparação com outros levantamentos, né?
A pesquisa Meideia entrevistou 1.500 eleitores, ela tem uma margem de erro aí na casa dos 2,5%, então ela é um pouco, a gente está acostumado aqui sempre trazer, né, a margem de erro, o nível de confiança. A única diferença é que essa aqui tem um número de entrevistados um pouco menor e uma margem de erro um pouquinho maior. Isso a gente não está tirando a credibilidade de forma alguma da pesquisa, mas só para informar que a gente sempre gosta de trazer quantos eleitores foram entrevistados e qual a margem de erro da pesquisa. Bom, Michelle Bolsonaro, como o Rafa trouxe ali, para 15,4% dos brasileiros é a mulher mais poderosa do Brasil. Em segundo lugar, veio Janja com 9%. Michele Bolsonaro, é importante a gente salientar que é relevante esse resultado, porque ela não está em campanha, ela não tem mandato, e para muitos ali da ala bolsonarista ainda ela estaria, entre aspas aqui, queimada, né? Por conta da questão dos vídeos e da discussão. Então, se ela de fato está num momento ruim, né? De novo, tô trazendo essa questão do momento ruim, segundo uma ala bolsonarista ligada a Flávio. Se ela não tem mandato, se ela não está em campanha e ela tem essa relevância, é um número interessante. Mas, de fato, isso não mexeu os ponteiros ali na questão da intenção de votos. Também vale salientar que Michele está em evidência nos noticiários. Então, talvez esse percentual tenha sido enviesado no sentido de da percepção das pessoas ao pensar ali em nomes de mulheres. Talvez Michele seja ali um top of mind justamente por conta disso. Mas, independentemente dessas questões que a gente está salientando, Michele tem um poder político, eu já falei isso desde a semana passada, que é indiscutível. Agora, quando a gente fala sobre as mulheres em geral, nessa pesquisa Meio Ideia, é importante a gente trazer alguns dados aqui que eu separei para vocês. É o seguinte: primeiramente, que a vantagem de Lula a vantagem de Bolsonaro e de Flávio sobre os homens é metade da vantagem, até um pouquinho abaixo da metade da vantagem de Lula com as mulheres. Então, a diferença que Lula tem de votos, né, ele tem uma maioria muito maior, o dobro, cerca de 15% dos votos ali a mais no grupo de mulheres, e Flávio, uma diferença bem menor no grupo de homens. Perdão. Então, esse é um número relevante para a gente analisar, uma vez que a gente está falando desse impacto dos vídeos de Michele Bolsonaro, justamente por conta da discussão e do impacto dos votos femininos ali. Tem mais um dado aqui que eu trouxe para vocês, que eu vou pegar aqui, que é muito interessante, que é o seguinte: a gente tem que olhar para a questão de como Michele Bolsonaro estaria impactada por conta dos vídeos na questão do público geral. O Rafael já disse aqui pra gente, a gente já olhou e já analisou juntos aqui, que não teve um impacto direto na questão dos vídeos. Agora, quando a gente vê o público exatamente comparado, o público feminino comparado à pesquisa Meio Ideia, que é a mesma pesquisa lá de abril, né, que é antes de ter toda essa questão, toda essa discussão, tudo isso aí, né, a gente tá em julho aí, então a pesquisa lá de abril, maio, junho e julho, quase 3 meses, é um bom tempo para a gente pegar o comparativo. Naquela ocasião, Lula tinha uma vantagem com as mulheres de cerca de 6%. Lula tinha 47,7%, enquanto Flávio Bolsonaro 41,5%. Essa era a vantagem de Lula sobre no grupo de mulheres, né? Era uma vantagem ali importante, mas, de certa forma, não era uma distância, uma vantagem tão relevante assim. Agora eu trouxe aqui o dado para vocês, estou pegando aqui tudo em tempo real para mostrar aqui para vocês, que essa vantagem agora, ela aumenta, ela dobra, né? É uma vantagem que dobra aqui. Acabou que o dado saiu aqui da tela, acabei perdendo o dado aqui que eu tinha separado para mostrar para vocês, mas o dado mostra que, assim, a diferença de Lula entre as mulheres lá em abril
é um aumento significativo.
Ela era muito menor, uhum, né? E agora a gente vê um aumento significativo. Então é importante a gente ter essa análise também, que é algo muito importante para essa discussão, né? Porque se a gente está olhando num momento sem viés nenhum, sem nenhum fato relevante, como era lá em abril em relação a esse público, é importante a gente entender esse crescimento. É, então a gente vê ali, ó, 47,7% das mulheres votavam em Lula em abril, 41,5% em Flávio. Eu vou pegar aqui o dado para vocês e
daqui a pouquinho a gente traz para a nossa audiência aqui.
Enquanto isso, a gente vai para Curitiba. O Paraná já vacinou mais de 2 milhões de pessoas contra a influenza. A campanha de imunização segue disponível para toda a população em mais de 1.000 salas de vacinação no estado. E o Leonardo Gomes está conosco ao vivo para falar tudo para a gente, para nos contar, então, essa notícia.
Exato, a gente tem muita gente se vacinando, é verdade, mas ainda assim o número distante do ideal. Isso porque existe um grupo de risco, a gente está falando de idosos, crianças, pessoas imunossuprimidas, ou até mesmo funcionários de alguns setores em específico, de segurança, de saúde, que não se vacinaram. Devem se imunizar, mas não se imunizaram. Tanto que a taxa, né, a cobertura vacinal no grupo de risco está em menos de 50%. Ou seja, muita gente tem que ainda se imunizar. Além disso, existem outros grupos que a cobertura está ainda menor. A meta é atingir 90% deste público, ou seja, quase 3 milhões de paranaenses, e a expectativa é que nas próximas semanas esse número seja alcançado. As gestantes, por exemplo, elas apresentam a maior cobertura vacinal até o momento aqui no Paraná, com 68 mil e quase 300 doses aplicadas. Em seguida aparecem os idosos, aí com um número bastante grande, né? Isso proporcionalmente o número é maior, mas acaba ainda assim pecando na questão do índice, na taxa de vacinação. E é muito bom lembrar, todo mundo aqui no Paraná pode se imunizar contra a gripe, contra a influenza. Basta ir até a unidade de saúde com a carteirinha de vacinação, ou se não tiver carteirinha de vacinação, pelo menos com o documento com foto e também com o comprovante de residência. Lembrando que a vacina da gripe, ela não necessariamente evita o contágio, mas sim evita complicações, ou seja, muitas vezes a pessoa pode ter um resfriado, chegar a uma unidade de saúde, a um hospital e ter complicações, até mesmo ficar internada. Por isso, a importância da vacina para evitar quadros mais graves e mais severos. Também estão incluídas nessa lista de prioridades pessoas com deficiência permanente ou doenças crônicas, que apesar dessas condições, não tem ido se vacinar. Então fica também o puxão de orelha, não só para os pacientes em si, mas também os pais e responsáveis que devem ir até as unidades de saúde.
Nesse caso é um puxão de orelha que realmente tem que ser dado. Obrigado pelas informações, Leonardo Gomes. Vamos agora para Minas Gerais, para BH, né? O tabuleiro eleitoral se movimentando, hein, gente? Olha só, o PT Mineiro definiu o nome de Marília Campos para concorrer ao Senado. No entanto, ainda está indefinido o nome que vai ser colocado para concorrer ao governo do estado. Júnior de Castro, que é um ótimo competidor de xadrez, ele adora xadrez, vai trazer então as informações do tabuleiro eleitoral de Minas. Fala, Júnior.
É isso aí, Rafael. Ótimo dia para você, ótimo dia, Fernanda, Bruno. Olha só, já participei, inclusive, de competição de xadrez, viu? É verdade isso. Mas vamos falar de política, então, porque parece que essa novela que eu tenho trazido aqui quase que todos os dias, dessa estratégia do PT para as eleições aqui de Minas Gerais, estão começando a ter aí algumas definições. A principal dela é, sim, que a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, vai disputar a vaga no Senado. Esse acordo foi fechado com a direção nacional e estadual do partido, encerrando todas aquelas especulações que ela poderia, sim, ser candidata ao governo de Minas. Mas agora o grande desafio do PT aqui em Minas Gerais é justamente, mais uma vez, encontrar um nome para disputar o governo do estado. Um dos nomes mais cotados é o ex-ministro e também atual deputado federal, Patrus Ananias, mas apesar disso, pessoas próximas dele têm dito que é só uma especulação por enquanto, ele já tem a sua pré-candidatura à reeleição na Câmara dos Deputados. Outro nome lembrado agora é o deputado federal Paulo Guedes, mas isso também é uma especulação ainda. O PT acha ele um nome importante, mas ainda não tem nada definido. A gente lembra aqui que outros nomes também já foram cotados, como os deputados Reginaldo Lopes, Rogério Correia, a ex-reitora da UFMG também, a Sandra Goulart. E o PT, inclusive, já conversou até com nomes de outros partidos, como o ex-prefeito aqui de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, e o ex-presidente da Câmara dos Vereadores aqui de BH também, o Gabriel Azevedo, mas nenhuma dessas conversas foi para frente. Agora, o PT confirma aí que quer uma candidatura própria, mas não tem nada definido. E a gente continua aqui trazendo as atualizações durante a programação da TMC. Volto com vocês.
Obrigada, Júnior de Castro. Daqui a pouco a gente vai repercutir esse assunto também com o Bruno Rizzi. Mas antes, vamos com ela, a Lívia Brás, para falar que o Ibaneis Rocha anuncia a desistência da disputa ao Senado pelo Distrito Federal. O ex-governador afirma que vai se dedicar à vida pessoal após deixar a pré-candidatura. E a Lívia, então, tem todos os detalhes. Lívia, pode chegar chegando.
Oi, Fê, bom dia para você, Rafa, Bruno, bom dia para todo mundo. Pois é, o ex-governador Ibaneis Rocha surpreendeu até mesmo os aliados mais próximos com essa notícia ontem, né, da desistência dele de concorrer aí a uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Em mensagens que foram enviadas à imprensa, o ex-governador disse que já cuidou bastante do Distrito Federal, foram 7 anos à frente do Palácio do Buriti, e agora ele vai se dedicar à própria vida. Ele está prestes aí a completar 55 anos de idade e chegou o momento de, segundo ele, cuidar da própria vida. Também disse nessas mensagens que ele não precisa de um mandato para ser feliz e que ele não pretende disputar outro cargo, viu? Nem de deputado federal, nem de nenhum outro cargo. Ele deixou, o ex-governador Ibaneis Rocha, ele deixou o governo, né, no mês de março, justamente para cumprir aquele prazo da desincompatibilização para se candidatar oficialmente ao Senado. E essa decisão, né, esse recuo agora de não participar mais dessas eleições, ele acontece no meio aí de um forte desgaste político, né, uma crise que a gente vem noticiando desde o ano passado, envolvendo aí a possível compra do Banco Master pelo BRB, né, nos últimos meses. Esse tema tem sido alvo de um forte debate político nacional, mas principalmente aqui no cenário local, está gerando críticas fora e dentro do grupo que apoiava o ex-governador, né? Ao mesmo tempo também existe uma outra crise, uma relação, né, que ficou estremecida entre ele, ex-governador Ibaneis, e a ex-vice-governadora dele, Celina Leão, que hoje é a atual governadora aqui do Distrito Federal. Houve uma troca de farpas entre eles, uma troca de críticas públicas sobre a gestão aqui do Distrito Federal, assim que ele saiu e ela assumiu o cargo, né, nas áreas da saúde, condução da crise relacionada ao Banco Master, né? Ele chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais falando sobre esse rompimento político que teve aí com a governadora Celina, que também chegou a responder sobre tudo isso, né? Bom, e agora com essa desistência, o ex-governador Ibaneis, ele encerra, pelo menos por enquanto, essa trajetória aí de 7 anos de carreira política. A gente lembra que ele entrou em 2018 no Palácio do Buriti sem nunca ter passado pelo Legislativo. Ele nunca passou pela Câmara aqui do Distrito Federal. Ele já foi eleito direto governador, né? Entrou aí, ele tinha 2% das intenções de voto, cresceu rapidamente, ganhou as eleições com mais de 90% dos votos aqui no Distrito Federal. Foi reeleito em 2022 e agora ele encerra aí essa carreira política, pelo menos por enquanto.
Tá certo, valeu, Lívia. Cenário curioso esse também no Distrito Federal, indefinido, tanto em Minas, agora há pouco o Júnior passou as informações, como também no DF, né,
Rizzo? É, no DF interessante, a Lívia trouxe aí a desistência do Ibaneis, ele já vinha desgastado pela questão do Banco Master, a Lívia reforçou também muito bem. E agora que a Bia Kicis, que a gente trouxe ontem como um dos possíveis nomes para ser vice de Flávio Bolsonaro, a gente trouxe aqui 4 nomes ontem aqui nos nossos comentários no Start TMC. Bia Kicis era uma das opções numa chapa ali mais alinhada diretamente a Flávio Bolsonaro, mas agora que ela não vai querer ser vice, provavelmente, né? Porque agora você tem uma vaga aberta de fato dentro do núcleo bolsonarista. Mas talvez ela pode ir para o sacrifício ali, como tem algumas alianças políticas. A gente já falou dessa história de ir para o sacrifício pensando no governo federal em troca ali de alguma questão, algum cargo, algum poder ali num possível governo, no caso num possível governo Flávio. Então Bia Kicis agora fica um pouco mais distante de ser vice-presidente Flávio, não anula as chances, mas ela tem uma oportunidade real, uma abertura real para concorrer ali ao Senado. É, vamos ver como desdobra tudo isso aí. Pode ser que abra um espaço, inclusive, para Leila do Vôlei, né? Que é senadora. Pode ser que abra também uma brecha ali para ela tentar novamente. Ela que ficou um pouco esquecida ali,
verdade,
ficou um pouco
de lado. Muito bem colocado, né? É. Ela, em muitos momentos, até nos bastidores ali no Senado em Brasília, muita gente falava: ah, ela deve tentar a Câmara.
Exato.
Porque vai ser difícil.
É difícil. Você tem Michele, você tinha Ibaneis, né? Você tinha, enfim, você tinha ali. Leila era, sei lá, quarta, quinta opção. E aí foi desistência aqui, um enrosco ali, uma vice possível aqui. Leila pode talvez subir dentro desse ranking aqui. Quando a gente falava de Minas Gerais, é interessante porque, enfim, tem esse imbróglio todo envolvendo Minas Gerais. A gente já vem falando dessa dificuldade ali do palanque mineiro há muito tempo aqui, e essa dificuldade aí do PT de consolidar um palanque competitivo é um dos grandes desafios agora do presidente Lula. É um desafio estratégico, não só eleitoral, mas também estratégico, justamente porque ele conta com a resistência de alguns nomes ali, né? A gente já viu ali o cenário com o Rodrigo Pacheco, que era o plano A, acabou desistindo dessa vida política e, enfim, foi por água abaixo os planos de Lula de ter um palanque forte, mas de ter um palanque forte nos dois turnos e, claro, tentar a eleição de seu aliado. Depois, a gente falou de Marília, que foi a opção, o plano B, que agora foi oficializada para o Senado, né? Então, mais um nome que não vai concorrer. E aí vem o nome do deputado e ex-prefeito Patros Ananias, que surge aí como uma alternativa para disputar o governo, enquanto a relação não está bem definida ainda com Alexandre Calil. Né? Alexandre Calil não foi descartado, e permanece um cenário sem solução até o momento, mas não foi descartado. Acontece que se Calil, de fato, seguir com a sua pré-candidatura, virar uma candidatura de fato, e não quiser contar com esse apoio do PT, não for o nome do PT para o palanque de Lula em Minas Gerais, vai ser muito difícil para Patros Ananias, que seria esse nome do PT lá em Minas Gerais, conseguir ir para o segundo turno. Né? Calil ocupa esse espaço ali e acaba trazendo uma dificuldade grande para o presidente Lula. Então, Calil sendo candidato e não sendo o candidato de Lula, por opção de Calil mesmo, é uma questão muito complexa aí para o presidente Lula naquele estado que a gente já falou diversas vezes aqui da importância imensa que tem no cenário eleitoral. Minas Gerais, um estado decisivo, super heterogêneo ali, que decide eleições. Então, a ver aí as cenas dos próximos capítulos, vamos ver. Calil, a gente tem que lembrar também um detalhe aqui, que ele tem um recall de votos ali de 2022, né? Então é mais um desafio aí para Patros, no caso, sendo candidato do PT, estar no segundo turno. Então, bem complexa a situação ali em Minas Gerais, e também não é fácil a situação em São Paulo. A gente vai trazer daqui a pouco aqui, a gente já trouxe essa semana, mas as pesquisas apontam ali para um favoritismo de Tarcísio de Freitas, levando logo no primeiro turno as eleições aqui em São Paulo, um grande favoritismo para isso, o que também complicaria a vida do presidente Lula. Então ele tem uma questão complicada de palanques, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, os dois principais colégios eleitorais aí do país.
Muito bom, 6:32, TMC, compromisso com a verdade.
Start TMC, quem escuta, sabe. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7:00 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato italiano.
Noche regala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
A seleção Auto Shopping Linha Verde continua em campo no mês de julho, com condições especiais para vocês conquistarem o carro novo. Não deixe a oportunidade passar. Auto Shopping Linha Verde. Escolha quem joga por você.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Álamo Benefícios, na estrada, a gente joga junto.
Vem aí o 33º Bazar Beneficente Mãos Unidas Solidárias. São produtos novos e seminovos, roupas, calçados, acessórios, objetos para casa, eletrodomésticos, discos, livros, antiguidades, trajes de prenda com vendas também no cartão de crédito. Participe! Dias 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde e 12 de julho, das 9 à 1 da tarde, na Comunidade Luterana. Rua Sônia Maria, 190 no Auer, com estacionamento próprio. Informações 419-9977-9037 ou nas redes sociais. Mãos Unidas Solidárias, transformando doações em boas ações. Apoio TMC. Quem escuta, sabe.
Dia 11, sábado, na Arena Jockey Eventos. Vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família, a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Jockey Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41-3213-6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Muito bom dia, uma excelente manhã a você que está com a gente sempre aqui na TMC em 100.3, neste dia 9 de julho de 2026. Vamos que vamos com notícia, informação e prestação de serviço neste quase fim de semana, né? Quase falei final de semana, não, ainda é quinta-feira, dia 9 de julho. Tem notícia, tem informação, tem prestação de serviço. É claro que tem a TMC junto contigo nesta quinta-feira. Inclusive, sem mais delongas, sem enrolação, vamos aos destaques, vamos àquilo que importa para você, que você encontra aqui na TMC. Mais de 2.600.000 paranaenses já se vacinaram contra a gripe. A cobertura entre os grupos prioritários, e aí a gente está falando de idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, é de quase 50% e está acima da média nacional. A imunização gratuita está disponível para toda a população em mais de 1.800 salas de vacinação. É uma vacina de graça, gratuita. Daqui a pouco, no nosso Start TMC, a gente vai destacar números da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Paraná, que alerta que mais de 2.600, houve, né, mais de 2.600 registros de tentativas ou de golpes propriamente ditos do falso advogado. A gente vai explicar o que consiste esse golpe e principalmente alertar a todos. Afinal de contas, os números impressionam e deixam muita gente no prejuízo. A polícia tenta localizar o homem flagrado chutando a própria filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. A cena foi registrada por câmeras de segurança. As autoridades pediram à justiça medidas protetivas de urgência para afastar o homem da menina, do irmão dela e também da mãe. É um caso que daqui a pouco a gente vai repercutir dentro do TMC 360. Se você não sabe do que a gente está falando, não viu o vídeo, que é inacreditável, o pai chutando a cabeça de uma criança de 3 anos de idade no meio da rua. Acesse agora o nosso Instagram, o @TMCParaná, uma das últimas publicações é esse vídeo, que claro tem gerado muita indignação, não por menos, afinal de contas é um pai fazendo um negócio desse. Ele é advertido por um homem que está do outro lado da rua, que vê a cena e abre os braços, né, e grita. Dá para ver que eles começam a discutir, mas o homem simplesmente toca a vida dele como se aquilo fosse natural. E aí que está o detalhe, e a gente espera que a justiça entenda a gravidade desse caso, porque se um pai chuta a cabeça de uma criança, da própria filha de 3 anos de idade no meio da rua e não liga para ninguém, realmente demonstra que é um comportamento muito, muito delicado. Agora 6:39.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6:40, Start TMC no ar, e agora a gente começa esse bloco com Rio de Janeiro. A prefeitura amplia a partir de hoje a fiscalização contra comércio, mas antes vamos ler umas mensagens, porque chegaram mensagens aqui.
São muitas mensagens, né?
Muitas mensagens, realmente. Pessoal de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba. Ó, o Cristiano Figueiredo, por exemplo, de Belo Horizonte, diz o seguinte: já tô pensando na sexta-feira para tomar água tônica.
Aí sim, olha só, também tem o meu xará, o Rafael Correia, lá de Florianópolis, tá pelo aplicativo da TMC nos acompanhando. Ele manda aqui um bom dia pra gente. Vinícius Goulart, no Rio de Janeiro também. E o Alex Pereira, no Recife. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Tebas e Rizzi. É um prazer contar com a companhia de vocês durante o trabalho e, de quebra, ficar por dentro dos principais destaques do dia. Esse é o Alex Pereira, lá no Recife. Muito obrigado pela sua mensagem também, Alex Pereira. 6:41.
Aqui no Recife, ó. Aqui no YouTube tem Recife também, porque se tem no WhatsApp, tem no YouTube também.
Seria ótimo também,
tá? Né? O Ricardo Galvão, de Recife, então, hoje é dia de pedalar e ouvir o Start. Muito obrigado, você ficará muito bem informado. E já te falo que o IBGE encerra inscrições para mais de 8 mil vagas temporárias nesta quinta-feira. E o processo seletivo oferece 8.238 oportunidades para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com salário de até R$4.000, e as vagas são para cargos de níveis médio e superior, com provas previstas para setembro e contratação inicial de 1 ano.
6:42.
TMC. Quem escuta, sabe.
E a gente continua movimentando e girando a nossa reportagem. Vamos para Curitiba agora. O Paraná registrou um aumento nas tentativas do golpe do falso advogado em 2026. Leonardo Gomes, mais uma vez com a gente. O que significa exatamente esse golpe, Léo? Conta pra gente.
Bem, a gente tem ali um contato por WhatsApp normalmente, né? Chega ali uma mensagem de um número desconhecido, e aí é um ponto importante, só que com a foto do teu advogado. Por exemplo, e aí que está o detalhe, né? Os criminosos sabem quem é o teu advogado e sabem que você está movendo um processo na justiça, normalmente processos trabalhistas, normalmente. Aí a mensagem é o seguinte: ah, eu sou o fulano de tal, teu advogado, eu troquei de número, estou com esse número aqui, mas eu tenho uma boa notícia. Vencemos o processo tal, muitas vezes tem até o número do processo, ou ali a outra parte, ou seja, vamos supor, você está processando uma determinada empresa, está lá, vencemos o processo envolvendo a empresa, e você vai receber uma indenização no valor de tanto. Só que para você receber, aí que tem o só que, né? Que daí é coisa de golpista. Olha, a gente precisa agora fazer um pagamento para a justiça, para liberar o valor. Você me faça um pix, ou faz isso, faz aquilo, sempre envolvendo o dinheiro. Muitas vezes acaba pegando muita gente de surpresa, que cai no golpe, porque às vezes está esperando por anos aquela indenização, determinado desfecho de um processo, e aí acaba se sentindo realmente encantado, né? Com aquelas palavras do golpista e faz PIX, faz algum tipo de transferência ou expõe algum dado sensível. E não só isso, existem outros casos onde a pessoa, por exemplo, o criminoso, né, o golpista, se passando pelo advogado da pessoa, fala: olha, acesse esse link aqui, e a pessoa consegue acessar as contas bancárias, limpar as contas bancárias das vítimas em poucos minutos. Que coisa, né? Pois é, isso tem acontecido muito, não só aqui no Paraná, mas em todo o país. Mas a gente está com números que impressionam aqui do estado do Paraná, divulgados pela OAB, a Ordem dos Advogados, na sessão aqui do Paraná. Mais de 2.600 registros, quando? Nos últimos anos? Não, de janeiro até o mês de junho, ou seja, metade deste ano, 2.677 registros, ou de golpes propriamente ditos, ou tentativas. O número chama atenção porque ele já é maior do que todo registrado no ano passado, que foram de 2.100. Por isso o alerta. A gente vai destrinchar todos esses dados, esse balanço, ao longo do dia, e claro, vamos trazendo aqui na programação.
Obrigada pelas informações, Leonardo Gomes. E de Curitiba a gente vai para o Rio de Janeiro. A prefeitura amplia a partir de hoje a fiscalização contra comércio ambulante clandestino nas praias. E a Beatriz Trindade está com a gente ao vivo e tem todas as informações.
Exatamente, essa implementação acontece hoje aqui no Rio de Janeiro, como você disse, e essa nova política deve movimentar cerca de 138 agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública aqui do Rio para acompanhar justamente a atividade nas praias durante o dia e a madrugada. A fiscalização abrange então a Orla do Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema e Leblon, com foco principal então em impedir a instalação ali de carrinhos, o fornecimento de mercadorias para o comércio ilegal e o uso noturno de caixas de som nas praias. Em nota, a Câmara Municipal confirmou a nossa reportagem que essa operação vai ser estendida à orla da Zona Sudoeste. Volto com vocês.
Tá certo, obrigado pelas informações. A gente vai continuar girando agora em São Paulo. Datafolha aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro na disputa presidencial, mas aí especificamente em São Paulo. O levantamento mostra 35% das intenções de voto no primeiro turno e maior rejeição ao presidente da República entre eleitores de São Paulo. É isso, né? Esparvo lhe traz mais dados pra gente aqui.
35% para os dois no primeiro turno, já no segundo, Lula e Flávio têm empate técnico, com o senador carioca marcando 46% das intenções de voto, frente a 43% do petista. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, e Renan Santos, do Missão, aparecem na sequência dos dois no primeiro turno com 3% cada, já os demais nomes chegaram a, no máximo, 2% das intenções de voto. A margem de erro máxima para o total dessa amostra é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. Mas, Rafael Tebas, como você bem comentou, a principal diferença dessa pesquisa foi justamente a rejeição dos candidatos. 51% dos paulistas diz que não votaria de forma alguma em Lula, que é seguido na rejeição por Flávio Bolsonaro, com 43%, uma diferença aí de 8 pontos. A intenção de voto no estado de São Paulo é considerada estratégica, Bruno Rizzi, porque se trata, claro, do maior colégio eleitoral do país, com mais de 30 milhões de votantes. E vale lembrar, em 2022, a eleição foi decidida por somente 2 milhões de votos, né? O PT, por exemplo, só ganhou no segundo turno aqui em 2002, quando todo o Brasil, com exceção de Alagoas, votou majoritariamente em Lula para o primeiro mandato do petista. Nas eleições de 2022, nas últimas eleições, Bolsonaro venceu no estado de São Paulo, mas perdeu aqui na capital paulista, como a gente comentou essa semana. O interior tende a votar na direita e a capital paulista tende a votar na esquerda, certo, Bruno?
Exatamente, vou trazer alguns dados aqui em números brutos aqui para a gente analisar. São Paulo tem 22,4% do eleitorado, quase um quarto dos eleitores estão aqui no estado de São Paulo. Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás valem menos em número de votos do que São Paulo sozinho. Só pra gente ter essa referência da dimensão, né? Em 2022, o Sparva lhe trouxe aqui que Jair Bolsonaro venceu Lula. Venceu e venceu por mais de 10% dos votos.
Muita coisa.
Jair Bolsonaro em 2022 teve 55,5%, arredondando aqui, versus 44,5% de Lula. E mesmo assim, não foi capaz de vencer as eleições nacionais, né? Foi uma diferença muito pequena, mas mesmo abrindo mais de 10 pontos percentuais em São Paulo, o Jair Bolsonaro não conseguiu vencer Lula na disputa. E agora em 2026, a gente vê um cenário que, pelo Datafolha de ontem, está empatado tecnicamente. O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver uma estabilidade mais ou menos ali nos demais estados, o desafio de Flávio Bolsonaro é gigantesco.
É.
Justamente por conta de abrir essa vantagem no principal estado do país.
Ô Rizzi, se eu estiver viajando, você fala, Teba, você está viajando, claro. Tá? Mas se o mesmo Datafolha aponta Tarcísio bem à frente de Haddad, inclusive possivelmente vencendo em primeiro turno, e o Datafolha também aponta empate técnico de Lula e Flávio Bolsonaro, significa então que tem gente que vai votar, ou que em tese vai votar, em Lula para presidente e Tarcísio para o governo?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Assim como aconteceu em 2022, né?
E como aconteceu em Minas Gerais, por exemplo, que teve o voto Lula-Zema, né?
Sim.
Lula-Zema.
Uhum.
É, que é justamente essa questão de entrar a questão da rejeição aos candidatos. Então, quando a gente olha ali a rejeição de Lula, ela é muito alta, mas a gente tem que considerar que numa disputa, num casamento de votos, a rejeição ao bolsonarismo também impera. Então, bem interessante esse cenário aí de São Paulo, bem disputado, é um desafio muito grande. Só quero trazer um dado aqui, eu fiquei devendo para vocês, na outra entrada eu falei sobre a pesquisa Meia Ideia, que foi a outra, Sparvoli, sobre o cenário nacional. Quero trazer aqui um desmembramento sobre homens e mulheres nas eleições nacionais agora. Agora a gente está voltando ali para Meio Ideia, não está falando mais só de São Paulo. Na eleição nacional, a pesquisa Meio Ideia, em abril, ela trouxe que homens, no recorde de homens, Lula estava com 43% e Flávio 50%. Aqui são números arredondados, tá, gente? Só para facilitar aqui. Agora, em julho, Lula caiu dentre homens, foi de 43% para 39%. Mas Flávio também caiu, foi de 50% para 46%. Agora, o mais impressionante aqui é dentro do público de mulheres. A gente está falando isso justamente porque a gente trouxe a questão de Michelle Bolsonaro. É claro que a gente não consegue dizer que a questão dos vídeos foi o que causou esse impacto, ou a questão do próprio áudio do Dark Horse ali de Flávio, mas dentre todo esse combo de questões que a gente viu, áudio, Michelle Bolsonaro, todo o desgaste que vem recente, a transformação do voto de mulheres foi muito relevante. Em abril, Lula tinha 47% dos votos, quase 48% dos votos dentre mulheres, e Flávio 41,5%. Já dentre mulheres, agora, na pesquisa de ontem, no Meio Ideia, julho, Lula tem 50,4% dos votos de mulheres, ou seja, tem um crescimento ali dentro da margem de erro, de 3% ali. Agora, Flávio caiu de 41% para 34%.
Caramba.
Nesse público feminino. Então, uma queda aí de cerca de 7%.
É muita coisa, né?
É muita coisa. Então, realmente, esse combo de questões impactou muito o Flávio, especialmente dentre as mulheres. Dentre homens também, mas aí Lula também caiu, e caiu até um pouco mais dentre homens. Mas, de novo, a diferença entre homens para Lula, né? Lula perde ali de 7% no meio de homens para Flávio Bolsonaro. Dentre mulheres, Lula vence Flávio com 16%. Né? Então é mais do que o dobro. A diferença positiva de Lula dentre mulheres é mais do que o dobro maior do que a vantagem de Flávio dentre homens. Então, esses dados são muito interessantes.
E tem mais mulher do que homem no Brasil.
Exatamente.
É, bem interessante mesmo. Bruno Rizzi sempre trazendo informações pra gente. Você que está nos acompanhando em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo, em outra galáxia pelo nosso aplicativo, o cara é estudioso mesmo. Ele tá com 523 papéis sulfites aqui. É impressionante. Mostra pra gente aí. Impressionante. Tem até, olha, desenho. É uma loucura. É uma loucura.
É old school aqui.
6:53. Copa do Mundo agora no Start TMC. A gente vai para os Estados Unidos com ele, Leandro Boldaquian. Fala, Boldaquian.
Voltando, pessoal, voltando aqui de Nova Jersey com mais informações da Copa do Mundo. Infelizmente, tá chegando a hora do fim da Copa do Mundo. Fase quartas de final, apenas 8 seleções seguem vivas na briga, né, pela maior taça que uma seleção pode conquistar. Estamos de olho também nos artilheiros dessa Copa do Mundo, porque a briga está simplesmente espetacular. Nesse momento, nós temos o Lionel Messi, artilheiro da Copa, com 8 gols marcados. Com 7 gols, temos Kylian Mbappé,
que entra em campo hoje, também com 7 gols, mamma mia, Erling Haaland, que acabou com a seleção brasileira, joga pela Noruega no sábado, e também o Harry Kane, esse com 6 gols, né? O Harry Kane, justamente o adversário da Noruega, a seleção da Inglaterra, neste duelo que acontece em Miami. Então, os 4 primeiros artilheiros ainda estão vivos na busca também pelo troféu. Na artilharia geral de Copas do Mundo, o Messi segue na ponta com 21 gols marcados e o Mbappé tem 19. Apenas 2 gols a menos que o Messi, tendo em comparação a idade dos dois. Messi, na sua última Copa do Mundo, isso já declarado pelo jogador, a música que está embalando a Argentina nessa campanha cita justamente essa: queremos a taça. Na última, que é do Léo, né? A última Copa do Mundo do Léo Messi. Então a gente pode projetar que Kylian Mbappé vai ser o maior goleador da história de Copas do Mundo. Isso não há muitas dúvidas, até pela projeção que a gente faz, ele vai ter pelo menos mais 2 Copas pela frente, a de 2030 e também 2034, ele estaria com 35 anos. Então é bem provável que ao longo do tempo o Mbappé se torne o maior artilheiro em Copas do Mundo. Mas nessa aqui a disputa tá muito boa, né? A gente podia até fazer uma enquete aí, quem que vai ser o artilheiro da Copa? Messi 8, Mbappé e Haaland 7 e Harry Kane 6 gols, os ponteiros aí da artilharia dessa Copa do Mundo. Hoje à tarde tem, hein? A bola vai rolar em Foxborough, em Boston, o duelo, o primeiro duelo de quartas de final entre França e Marrocos, claro, com cobertura da TMC.
6:55. Obrigada, Leandro Boldaquian, e os ouvintes aqui falando de Copa e também falando de cenário eleitoral e também falando de assuntos que são pautas importantes. Por exemplo, a gente trouxe aí que o pessoal aqui em São Paulo ainda, claro, se sente inseguro, e essa é uma pauta muito relevante, tanto para Tarcísio como para Haddad. A violência é um embrólio aí a ser resolvido, né, Bruno?
É, tanto para Haddad, quanto para Tarcísio, quanto para Lula, quanto para Flávio.
Pra todo mundo.
É um dos temas que dominam aí. É claro que você vê uma pesquisa, enfim, falando da questão da violência e tal, mas a violência em São Paulo, independentemente de qualquer coisa, é uma preocupação gigantesca, né? Principalmente aqui na capital, é uma questão ali que traz uma preocupação muito grande, todos têm esse desafio. E outra, independente de eleições, né? A gente tem que ter essa preocupação constante, os nossos políticos têm que se preocupar de fato com isso. A polícia, todos têm responsabilidade, precisa ter, tem brecha na justiça que deveria ser corrigida, tem outras brechas que têm que ser corrigidas. A segurança ali, a polícia militar é responsabilidade do Estado, a polícia federal é responsabilidade do governo federal, então não adianta ficar um jogando pro outro, a guarda municipal é responsabilidade da prefeitura. Então, se não se unir e ficar em guerra política polarizada, quem sofre com a violência, como está sofrendo, independentemente de percentuais, se preocupam mais ou menos, a preocupação é iminente, a sensação no dia a dia de insegurança na capital de São Paulo, a verdade é essa.
6:56, com as 6:57 estamos chegando ao final dessa edição do Start TMC. Bruno Rizzi, em 2,5 segundos, Marrocos e França hoje.
2-1 França.
2-1 França, Fernanda Câmara.
2-0 França.
2-0 França, nos pênaltis, Marrocos.
Ele gosta, ele não quer entregar os pontos.
Vem aí o TMC 360 com Joana Trepton e Felipe Bueno.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso, sem delay.
Copa, na TMC é Copa, pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber, você sabe.
Você sabe.
entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha Churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
C360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
São 7 horas da manhã em ponto, uma ótima quinta-feira a todos que acompanham a TMC, o TMC 360. Está começando neste instante, todos os dias, nós estamos aqui, neste mesmo lugar, neste mesmo horário, das 7 às 10, levando informação que importa para você. O meu nome é Jona Trepto, eu estou sempre com o Felipe Bueno. Bom dia.
Bom dia, Jona Trepto, bom dia a você que está nos acompanhando, seja bem-vinda, seja bem-vindo até as 9 horas e 59 minutos, TMC 360, te trazendo informação e ajudando você, prestando serviço para você também. Vamos?
Vamos direto às principais notícias dessa manhã.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Após fim do cessar-fogo, Estados Unidos atacam 90 alvos militares do Irã. Segundo o governo de Teherã, a ação deixou 14 mortos e 78 feridos.
Venezuela contabiliza mais de 3.800 mortos após a tragédia dos terremotos. Balanço divulgado pelo governo aponta para quase 17 mil feridos e cerca de 18 mil desabrigados.
Flávio Bolsonaro diz que cumpriu o papel de Lula em audiência nos Estados Unidos. De Brasília, Lívia Brás.
Em uma declaração, o senador disse: eu estou fazendo a minha parte, o que era para o Lula estar fazendo, eu que fiz.
Ministro Edson Fachin não vê risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse que a soberania nacional há de prevalecer.
Polícia Federal apreende espingarda registrada em nome de Jair Bolsonaro. A arma foi localizada em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. De Brasília, Rafael Felite.
O armamento era o último da relação de armas vinculadas ao ex-presidente, que ainda não havia sido recolhido após a determinação de Alexandre de Moraes.
Acusado pela morte do ator Jeff Machado, é condenado a 22 anos e 9 meses de prisão. Do Rio de Janeiro, Rafael Alves.
Além da condenação, a justiça determinou que Jeander Vinícius da Silva Braga não vai poder recorrer em liberdade. Ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus tratos a animais.
Copa do Mundo volta hoje, sentiu falta? França e Marrocos duelam por uma vaga na semifinal e todas as informações você confere aqui na TMC. E o TMC 360 está começando agora às 7 horas e 4 minutos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Após Donald Trump fazer ameaças e falar em fim do cessar-fogo, os Estados Unidos bombardearam mais de 90 alvos militares do Irã. Em contrapartida, a força estatal iraniana disse que está pronta para reagir e que teria atacado alvos norte-americanos na região do Golfo Pérsico. No Bahrein, sirenes foram ouvidas em Manama e o exército informa que interceptou ataques iranianos, cujos alvos